o nosso estômago à representação parlamentar. Ora então, muito bem, se não virem inconveniente, damos então início a esta segunda parte. Eu diria até que o dia de hoje terá até uma terceira parte, que é depois do plenário, convém não esquecer, a audição do candidato à presidência do Conselho Económico e Social, uma reunião que será em conjunto com a Comissão de Economia. Mas, relativamente à segunda parte, temos o primeiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 45/14/1 do Governo, autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho a bordo das embarcações de pesca e de atividade de marítimos a bordo de navios, transpondo as duas diretivas da União Europeia. O deputado, autor do parecer, é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, a quem eu passo a palavra para falar sobre este assunto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado o adiantado da hora, vou poupar grandes considerações. Queria só chamar a atenção para, por um lado, o parecer, a conclusão do parecer é que, evidentemente, o diploma reúne todas as condições para poder ser debatido, mas queria chamar a atenção para uma questão que eu não quis explicitar no parecer, que tem a ver com o período de discussão pública, porque os 20 dias não permitem, os 20 dias de discussão pública não permite que a autorização legislativa seja votada antes do dia 24. Portanto, queria só colocar essa questão, mas penso que mais do que o relatório, e até se calhar com a Comissão, não sei se isso não será uma deliberação do próprio plenário, enfim, deixo à consideração dos senhores deputados saber se acham que isso deve ser incluído expressamente no relatório ou não. Pareceu-me que talvez não, mas se acharem que sim, assim o farei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Não é necessário? Está tudo ok. E, portanto, teremos que votar, não é verdade? Muito bem. Quem vota contra? Abstenções? O relatório está aprovado por unanimidade, agradecendo o trabalho prestado pelo Sr. Deputado José Moura Soeiro. O ponto número 2, que é uma nova apreciação da generalidade daqueles projetos relativamente ao Conselho de Ovar, ele foi agendado a pedido do PSD, no entanto, parece, a informação que eu tenho aqui dos serviços é que não há ainda um texto conjunto e, portanto, se não houvesse inconveniente, nós adiaríamos isto para a reunião da próxima semana. Sr. Deputada Carla Madureira.
Bem, é assim, dado que estamos em julho, e isto foi apresentado em abril, e tem tido esta dificuldade de conseguirmos fazer este texto, não sei se estaremos disponíveis para ouvir até o que tem o Bloco de Esquerda e o CDS para dizer, mas estamos em condições de votar os projetos que foram apresentados. Mas também se acharem que na próxima semana
teremos... Eu penso que até devido ao adiantado da hora, talvez seja de fazer, digamos, uma última tentativa e na próxima semana,
se houver um texto conjunto, tem sido muito difícil.
Ótimo. Se não houver um texto conjunto, então individualmente trataremos os mesmos. Muito obrigado. Ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação laboral na Fundação de Serralves. Este já esteve agendado na semana passada. O Sr. Deputado José Soeiro estava online, no entanto, houve uma dificuldade técnica que impediu de o mesmo ser discutido. E, portanto, eu passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a apresentação do requerimento e depois far-se-á a discussão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este domingo houve um protesto público dos trabalhadores de Serralves e dezenas de pessoas, mais de uma centena de pessoas, que estiveram em frente ao museu, à fundação, porque, como é sabido, é público, houve mais de 20 trabalhadores, chamados arte-educadores, trabalhadores que fazem a mediação entre as exposições e o público, trabalhadores que fazem parte dos serviços educativos, que foram, no fundo, foram descartados pela instituição, que inclusivamente promoveu a contratação de outros trabalhadores para responder precisamente a uma situação em que este conjunto de trabalhadores tomaram um conjunto de posições que foram públicas. Os trabalhadores foram também surpreendidos com o anúncio de que a ACT teria feito uma ação inspectiva, porque até ao momento em que estamos a fazer esta reunião, nenhum dos trabalhadores com que estamos em contacto e que escreveram a petição e que comunicaram com o Parlamento, com os partidos políticos, foi sequer ouvido ou teve conhecimento de que teria havido uma ação inspectiva da ACT, o que aliás contrasta bastante com o que aconteceu na Casa da Música, em que os trabalhadores foram chamados para ser ouvidos. Até agora não foram, não sei se virão a ser. Mas enfim, não nos compete a nós, não me compete a mim estar neste momento a dizer mais do que isto, mas interessa-nos naturalmente perceber como é que se procede, como é que estes procedimentos acontecem. Os 25 educadores dirigiram uma carta à Ministra da Cultura, lembrando também que as atividades foram canceladas sem que houvesse para estes trabalhadores qualquer tipo de compensação. Ou seja, houve aqui, tal como houve em relação a outras instituições, um cancelamento de atividades ao qual não correspondeu nenhuma forma de acautelar os rendimentos, ou até, em alguns casos, porque essa possibilidade também existe, de manter a colaboração dos trabalhadores, passando, por exemplo, para outras formas de prestação do trabalho, como aliás aconteceu com os trabalhadores que tinham vínculos. Toda esta situação é muito, do nosso ponto de vista, é bastante grave e, como é sabido também, Serralves tem dois elementos que são nomeados diretamente pelo Governo e que, portanto, têm uma responsabilidade direta na gestão, na administração, no Conselho de Administração e na gestão cotidiana da Fundação. Assim sendo, parece-nos da maior importância que, independentemente enfim, dos considerandos que cada partido possa fazer ou ter, que possamos ouvir as pessoas que estão envolvidas, desde logo ouvir os trabalhadores envolvidos, ouvir o Conselho de Administração e ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho. É assim que temos feito ao longo desta legislatura e é assim nós também que temos procedido, independentemente da maior ou menor identificação com os considerandos dos partidos que apresentam os requerimentos. Por exemplo, ouvimos recentemente aqui a Sra. Procuradora da Justiça, não subscrevia a totalidade dos considerandos, mas o que interessa é a decisão, se chamamos ou não, e portanto apresentamos este requerimento na expectativa de que ele possa recolher o consenso para que possamos ouvir os trabalhadores, para que possamos ouvir a administração, para que possamos ouvir a ACT e esclarecer, e depois cada partido tirará naturalmente as suas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho já uma inscrição da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, cumprimentar todos os colegas, muito brevemente dizer relativamente a este ponto, salientar o seguinte. Como já tínhamos referido aqui, houve um requerimento semelhante que foi apresentado na Comissão da Cultura. Eu gostaria de dizer que, na sequência de uma iniciativa do PSD, foi requerido pela própria Comissão, a ACT, que enviasse um relatório sobre esta situação. Temos conhecimento que esse relatório já foi enviado para a ACT, para a Comissão da Cultura, contudo esta Comissão, porque não requereu, não teve acesso a esse relatório. E da parte do PSD nós concordamos de facto que esse relatório é importante para se tomar uma posição sobre o requerimento, a decisão sobre o requerimento. Portanto, gostaria de deixar aqui esta nota sobre isso e eventualmente ser possível solicitar à 12ª Comissão se nos envia esse mesmo relatório que foi apresentado na sequência deste requerimento que referi há pouco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, de facto, houve um requerimento também apresentado na Comissão de Cultura sobre o mesmo objeto e também a informação que temos vai neste sentido, portanto, que terá sido já enviado o relatório inspectivo da ACT nesta instituição para a Comissão. E, portanto, o que nós propunhamos, sem retirar a relevância, obviamente, à discussão do tema neste momento, era que pudéssemos adiar por uma semana esta votação, solicitando à Comissão competente neste momento, que já competente, co-competente neste caso, que já recebeu o relatório, no sentido de o fornecer para podermos tomar uma decisão ponderada, atendendo a que foi esse o procedimento adotado para o mesmo requerimento na Comissão de Cultura. Portanto, atendendo que há aqui duas linhas e tentámos fechar em conjunto, enfim, essa decisão.
Muito obrigado. Eu tenho um pedido de inscrição do Sr. Deputado José Soeiro, no entanto, enfim, que peço que leve em consideração, digamos, esta tomada de posição, chamemos-lhe assim, por parte, enfim, de quer do PSD, quer do PS, na sua intervenção. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois comentários. Eu também tenho conhecimento desse relatório, portanto, e os senhores deputados certamente também terão, ou poderão facilmente ter, na medida em que dialogam certamente com deputados que estão na Comissão de Cultura, e quero dizer que, evidentemente, a existência desse relatório, que não é o relatório da inspeção da ACT, porque a ACT não enviou o relatório, é uma comunicação da ACT, do Ministério, por via do Ministério do Trabalho, mas sobre diligências inspectivas que terá feito. Não temos propriamente, tanto quanto eu percebi, o documento que chegou à Comissão de Cultura não é propriamente o relatório de inspectivo. Pelo menos foi que eu percebi do documento a que tive acesso. Em todo caso, queria dizer duas coisas. Primeiro, o objeto desta audição do que propomos dos trabalhadores de Serralves e do Conselho de Administração não se prende apenas com a dimensão, que é uma entre muitas outras, da inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Prende-se com a política das instituições, neste caso desta instituição, mas também já tivemos aqui a oportunidade de discutir da Casa da Música, relativamente aos trabalhadores em período de pandemia. Ou seja, independentemente da discussão, aliás, como aconteceu com a Casa da Música, independentemente da discussão sobre a verificação ou não dos indícios de laboralidade, há uma outra discussão que tem que ver com o comportamento do Conselho de Administração e as queixas dos trabalhadores, que se prendem com, o facto de, durante o período de pandemia, não ter sido garantido nenhuma forma de continuidade de rendimentos aos trabalhadores. Dois, com a falta de diálogo entre os trabalhadores e o Conselho de Administração. Três, com o facto de, perante tomadas de posição públicas, que aliás, como aconteceu na Casa da Música, com petições e com tomadas de posição pública, ter havido mais de 20 trabalhadores que foram afastados das suas funções, estando neste momento a haver um procedimento para recrutar novos trabalhadores para essas mesmas funções, trabalhadores que não terão assinado essa petição. E, portanto, queria reforçar, primeiro, que o objeto do requerimento é mais vasto do que apenas a intervenção da ACT, por um lado, e, por outro lado, que a existência de um requerimento, de uma informação escrita da ACT à Comissão de Cultura ainda reforça mais a necessidade de poder, justamente com a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas também com os trabalhadores e com a Administração de Serralves, podermos discutir, debater este assunto e serem prestados os esclarecimentos que ainda não foram prestados, porque os trabalhadores ainda não tiveram a oportunidade de se pronunciar e também o Conselho de Administração tem-se colocado de fora de um pronunciamento público mais explicativo sobre a situação. E, portanto, nós insistimos, o adiamento é uma prerrogativa dos partidos, portanto, se qualquer partido quiser pedir o adiamento, é um direito que lhe assiste e que o Bloco de Esquerda não pode, tanto quanto conheço do regimento, que o Bloco de Esquerda nem sequer pode contestar, mas queria alertar que é hoje, depois da Comissão de Cultura ter recebido esse relatório, ainda mais pertinente do nosso ponto de vista e mais importante que se procedam a estas audições. E a segunda nota e última que queria deixar é que seria bom também que nós não adiássemos uma decisão sobre esta audição e, sobretudo, que não adiássemos a realização desta audição para depois das férias. Ou seja, este adiamento por uma semana significa que nós teremos que fazer uma audição muito rápida e que convocar muito rapidamente o Conselho de Administração, os trabalhadores e a ACT, porque, evidentemente, parece-nos importante, necessário, que se ouça antes do período de férias. E queria insistir sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, sem prejuízo de eventuais outras intervenções, tentando fazer aqui uma síntese daquilo que foi dito, quer-me parecer que quer o PSD, quer o PS, digamos, de alguma maneira condicionam a sua posição relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, digamos, a essa informação que foi prestada pela ACT à 12ª Comissão. Portanto, aqui, enfim, eu creio que não haverá grande alternativa senão requerer, de facto, à 12ª Comissão que nos envie essa informação e agendar a discussão deste mesmo ponto para a reunião da quarta-feira da próxima semana, a reunião ordinária da Comissão, e aí tomar uma decisão relativamente ao mesmo. creio que terei interpretado corretamente, digamos, a síntese geral das intervenções. Se assim não for, faço o que vou dizer. Se não, pronto, peço aos serviços que notifiquem a 12ª Comissão exatamente nesse sentido. E entramos então nos outros assuntos. Há aqui um tema que tem a ver com a nova apreciação da generalidade do projeto de lei 427/14/1 do PCP, que cria um regime excepcional temporário de suspensão do contrato de trabalho para não pagamento pontual da retribuição. Eu tenho aqui informação que isto também será reagendado para a próxima semana, mas, no entanto, a senhora deputada desejava, Diana Ferreira desejava dizer qualquer coisa relativamente a este assunto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é que este foi um projeto que baixou à Comissão de Trabalho para ter o necessário tempo de apreciação pública, sendo que, cumprindo os 30 dias de apreciação pública, este mesmo projeto só poderá ser votado no último plenário, 23 de julho, o que poderá impedir um tratamento na especialidade caso o mesmo seja aprovado. Pronto, a questão que nós aqui colocamos é efetivamente a possibilidade. Eu penso que já não dará para alterar o tempo de discussão pública, ele está nos 30 dias, pronto, e como tal, a questão que se coloca em relação a este projeto é mesmo esta, é o facto de ele só ir para a votação a 23 de julho, que sendo aprovado será uma discussão na especialidade que transitará, quanto muito, para a próxima sessão legislativa.
Muito obrigado. Mas também, enfim, não vejo que haja grande alternativa e, portanto, vamos seguir estes procedimentos. Será agendado para a próxima semana. Eu, relativamente aos outros assuntos, não tenho aqui mais nada. Pergunto aos grupos parlamentares se há mais algum tema que queiram trazer. Não havendo, desejo a todos um bom, eu diria, um lanche, porque já é uma hora. Muito obrigado. Não se esqueçam da sessão após o plenário, audição do candidato ao Conselho Económico, à presença do Conselho Económico e Social.